Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
Jovem Pan e o tempo.
Neste sábado, na faixa leste entre Santa Catarina e Paraná, as instabilidades vão perdendo cada vez mais força à medida que uma massa de ar frio vai avançando pelos estados do sul. E é por isso que o domingo começa gelado e com temperaturas que se aproximam de zero grau nos pontos mais altos do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e também do Paraná. No sudeste do Brasil, a chuva vai crescendo em todas as áreas costeiras e também entre o sul e o leste de Minas Gerais. No Rio de Janeiro, a chuva é mais frequente e também diminui bastante a sensação térmica. No estado de São Paulo, apenas o norte, oeste e região central paulista que terá um fim de semana com tempo firme. Por outro lado, em todas as áreas litorâneas do estado, além do Vale do Ribeira, Grande São Paulo e Vale do Paraíba, ainda tem condição para a chuva intercalada a períodos de melhoria. O dia começa com 15 graus em São Paulo, vai até os 18 graus à tarde e é à noite que a temperatura mínima será registrada, na marca dos 11 graus na cidade de São Paulo. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil, acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Jornal da Manhã, 7 horas, 2 minutos.
Repita. 7:02. Setor público tem déficit primário de 30 bilhões e 700 milhões de reais em maio e atinge o pior resultado para o mês desde 2001.
O indicador corresponde às receitas menos as despesas da União, estados e municípios antes do pagamento dos juros da dívida.
Segundo o Banco Central, houve um aumento nos gastos do governo federal, principalmente devido à antecipação da quitação de precatórios.
Estas operações ocorrem entre novembro e dezembro, mas neste ano, a União mudou a data para economizar até 700 milhões de reais.
A autoridade monetária assinalou também o crescimento do déficit com as contas do INSS na comparação de maio deste ano com o mesmo mês de 2016.
O chefe adjunto do Departamento Econômico do BC, Fernando Rocha, diz que apesar do resultado ruim, há um empenho do governo no equilíbrio fiscal.
O governo tem tido um empenho demonstrado de uma maneira invariável, um empenho em garantir melhores resultados fiscais para os próximos anos, inclusive tomando as medidas necessárias para isso. Em relação à meta deste ano, todas as autoridades fiscais têm reafirmado em todos os momentos o compromisso com o cumprimento da meta e a adoção das medidas necessárias para isso.
Fernando Rocha lembra que houve a redução do pagamento de juros pelos governos estaduais devido à renegociação das dívidas com a União.
O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, afirma a Anderson Costa que a arrecadação está apresentando uma queda menos intensa.
Mesmo levando em consideração que arrecadamos 1,6 bilhões do programa de regularização tributária, primeiro da primeira medida provisória, mesmo assim a situação comparável a esses indicadores é uma situação boa. A arrecadação vem reagindo de forma lenta, mas ela vem reagindo.
Jorge Rachid acrescenta que alguns setores já começam a apresentar resultados positivos, como o de embalagens e também o automobilístico.
O secretário demonstrou preocupação com alterações em projetos do governo no Congresso que visam um aumento das receitas tributárias.
7:05.
Repita.
7:05. O presidente Michel Temer prorroga prazo para pagamento das emendas parlamentares.
O limite expiraria nesta sexta-feira, mas foi estendido até 30 de novembro.
O Planalto deve repassar ao menos R$1 bilhão a cerca de 300 parlamentares da base.
Para garantir que a denúncia de corrupção passiva contra Temer não avance, o governo sinaliza que pode trocar a presidência de Furnas para agradar aliados.
Petrobras decide alterar para a provável expectativa da perda em processo judicial relacionado à repactuação do Plano Petros.
A estatal informou nesta sexta-feira que uma sentença proferida pela Justiça em maio foi confirmada no último dia 20 de junho.
A estimativa é que a decisão tenha impacto negativo no resultado bruto do segundo trimestre do ano de 2017 de R$6,5 bilhões.
Por isso, a companhia avalia a possibilidade de quitação do débito no âmbito do Programa Especial de Regularização Tributária, o novo Refis.
Ministério da Fazenda refuta a possibilidade de redução do imposto de renda para pessoa física.
A pasta também negou a compensação do corte com a revisão do regime de tributação de dividendos e juros sobre capital próprio das empresas.
As declarações foram dadas pelo secretário executivo do Ministério da Fazenda, Eduardo Refinetti Guardia, nesta sexta-feira.
Segundo ele, a tributação de pessoa física é baixa no Brasil.
Coca-Cola está sendo investigada por reduzir o tamanho da lata do refrigerante.
A empresa está vendendo as unidades de 310 ml pelo preço que antes era de 350 ml.
A Secretaria Nacional do Consumidor apura a maquiagem de valores após a empresa ter diminuído o tamanho da embalagem sem avisar os consumidores.
Em nota, a Coca-Cola diz que o preço das latas foi reajustado, que não acontecia desde 2015.
Com proposta de emprego, Suzanne von Richthofen pede para cumprir a pena no regime aberto.
Ela foi condenada a 39 anos de prisão pela morte dos pais em 2002 e está detida na penitenciária de Tremembé, interior de São Paulo.
Suzane passou para o regime semiaberto em 2015 e iria para o aberto em 2 anos.
Mas a defesa alega no pedido que, por trabalhar no presídio como costureira, a detenta tem direito a 996 dias de remissão da pena.
Tribunal da Áustria confirma a compra compulsória de casa onde Adolf Hitler nasceu, em Braunau.
O governo se apropriou do imóvel para evitar que o local se torne um centro de peregrinação de neonazistas.
A ex-proprietária da casa havia apresentado uma contestação à Corte Constitucional em janeiro, alegando que a expropriação é inconstitucional.
A Áustria quer converter o imóvel em um centro para pessoas portadoras de deficiência na tentativa de romper a conexão histórica com Hitler.
7:08.
Repita.
7:08.
Vamos a Brasília, diante da pressa do presidente, a defesa de Michel Temer é esperada até esta terça-feira na Câmara Federal. Vai você, José Maria Trindade.
Pois não. Olha, os líderes governistas fazem as contas e concluem que o presidente Michel Temer já tem garantida maioria no plenário da Câmara dos Deputados para negar o pedido de abertura do processo no Supremo Tribunal Federal por corrupção passiva. Daí a defesa de pressa no andamento da decisão na Câmara. Não houve sessão nesta sexta-feira, o que teoricamente aumenta o prazo para o presidente se defender. Mas a expectativa dos líderes é de antecipação, por parte do presidente, desta defesa prévia. O cálculo é de que a defesa chegue na terça-feira e o relator, que ainda nem foi indicado, terá então 5 sessões de prazo para apresentar o relatório. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, promete sensatez, um artigo raro hoje na política. Nem pressa com atropelo e nem atrasos contra o regimento. Para se garantir, o deputado Rodrigo Maia vai se reunir com a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, para se orientar sobre o rito de votação desta autorização para o Supremo processar o presidente Michel Temer. A primeira secretaria da Câmara já fez uma análise do regimento. Para a autorização ser concedida, são necessários difíceis 342 votos no plenário. Depois da avaliação de Comissão de Constituição e Justiça, por qualquer resultado. De qualquer forma, a autorização será votada no plenário. De Brasília, José Maria Trindade.
7:10.
Repita.
7:10.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, um ótimo dia para você, ouvinte da Rádio Jovem Pan. Neste sábado, dia 1 de julho de 2017, capital paulista com tempo nublado, agora nesta manhã, e já tem acidente aqui dentro da cidade de São Paulo, na Rubem Berta, corredor norte-sul, em direção à zona norte da cidade, um pouco antes da Pedro de Toledo. E por conta disso, o motorista já vem enfrentando dificuldades a partir do viaduto República Árabe Síria. Já em relação às estradas, no geral, ainda trânsito tranquilo, só atenção ao motorista que segue pela rodovia rodovia dos Bandeirantes no sentido de São Paulo, tem somente trânsito intenso antes de chegar ao rodoanel Mário Covas, mas por ali o motorista não chega a parar, somente atenção por causa da quantidade de veículos ali na estrada. Já pela via Anhanguera, que é paralela a Bandeirantes, trânsito livre de Campinas até a chegada a São Paulo. Cultura inglesa, matricule-se já sem taxa de matrícula e sem contrato de fidelidade. Faça de verdade, faça cultura inglesa. culturainglesasp.com.br. Eliezer Santos para Jovem Pan.
Ainda informação e prestação de serviço nesta manhã de sábado, pela rodovia Castelo Branco, né? Muita gente que se dirige agora ao interior pela rodovia Castelo Branco na manhã deste sábado, encontra um trânsito mais carregado, intenso ali, já a partir da saída das marginais, entrando ali na rodovia Castelo Branco, até pelo menos a região de Alphaville, o motorista encontra um trânsito mais carregado, mais intenso. Mas nada também que atrapalhe muito a vida do motorista. No outro sentido, ou seja, quem está chegando a São Paulo pela rodovia Castelo Branco, apenas ali no acesso às marginais, um tráfego um pouco mais carregado, mais intenso, mas também não há dificuldade. O motorista que vem pela Castelo entra com tranquilidade, tanto na marginal do Rio Tietê, quanto na marginal agora do Rio Pinheiros.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Agora, 7:12.
Repita.
7:12.
Empresas clandestinas de segurança podem chegar a 5 mil em todo o país. Tiago Berrache.
A Polícia Federal mira as empresas de segurança privada e faz operação para combater atividades clandestinas. Cerca de 500 agentes foram às ruas nesta sexta-feira em todos os estados do país. A contratação de serviços irregulares coloca em risco a integridade física e o patrimônio dos tomadores do serviço. Uma boa parte dos seguranças não é checada pela Polícia Federal, quanto a antecedentes criminais, formação, aptidão física e psicológica. Os equipamentos utilizados podem ser oriundos de atividades ilícitas, como armas e munições, de origem irregular ou contrabandeadas. O Brasil tem 2.500 empresas legalizadas. Mas, de acordo com a Polícia Federal, o número de clandestinas que atuam no setor pode chegar ao dobro. Os valores movimentados irregularmente chegam a 60 bilhões de reais, livres de recolhimento de impostos. Os profissionais vigilantes devem fazer o curso de formação em escola autorizada. De acordo com os investigadores, é alta a quantidade de agentes públicos, como policiais militares, envolvidos com a segurança privada.
7:14.
Repita.
7:14.
Fabricantes, né, de empresas multinacionais de próteses admite à justiça americana pagamento de propina para médicos e hospitais do SUS. A reportagem especial é da repórter Carolina Ercolim.
Um novo capítulo da briga judicial entre planos de saúde e fabricantes de próteses americanas engrossa a acusação de fraude no mercado brasileiro. Fora do país, uma das maiores fabricantes mundiais de joelhos e quadris artificiais admitiu pagar propina a médicos e hospitais públicos do SUS para eles recomendarem e comprarem produtos fabricados por ela no lugar de outros, mais baratos. Os documentos oficiais do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, onde o esquema é endossado, foram enviados ao Ministério da Saúde nesta semana. A Jovem Pan teve acesso com exclusividade aos acordos e processos que tramitam no Distrito de Colômbia. Neles, a Zimmer Biomet Holdings confirma que pagou suborno para aumentar ilegalmente sua participação em três países: Brasil, Argentina e China. Segundo a multinacional, o esquema que começou em 2000 funcionou por 8 anos. Depois disso, em 2012, ela proibiu a manutenção da fraude porque firmou uma espécie de acordo de leniência entre a Comissão de Valores Imobiliários e a Justiça, baseada na Lei Americana Anticorrupção. Eles chegaram a pagar uma multa criminal de mais de 17 milhões de dólares na época. No acordo, onde a empresa se compromete a não negar as acusações ao público perante qualquer tribunal, a Zimmer garante também que o maior esquema de propina era operado aqui no país. As comissões giravam em torno de 10 a 20% e eram pagas aos médicos que atuavam no sistema público de saúde para dar preferência às próteses fabricadas pela empresa. Mas apesar de dizer ao governo americano que havia encerrado a relação com o distribuidor brasileiro, a Biomet continuou vendendo produtos em 2013. A Associação Brasileira de Planos de Saúde, que move ação contra a Zimmer Biomet no exterior, denunciou o caso ao Ministério da Saúde. Em um trecho do documento, a gigante no mercado de próteses usa como defesa o argumento de que os subornos eram pagos apenas no âmbito da saúde pública, não no sistema privado. O diretor da Abrange, Pedro Ramos, se diz indignado com a constatação ratificada no processo.
O advogado escreve na peça de defesa dele o seguinte: a Abrange está equivocada, vim aqui falar que eu paguei propina para os médicos dela. Eu, no Brasil, só pago propina para médico do governo. O Congresso devia agora se inteirar, a Comissão Internacional do Congresso Brasileiro, de se inteirar que há 3 meses atrás, a Zimmer foi nos Estados Unidos, confessou para o governo dos Estados Unidos que paga propina para os médicos do SUS, pagou uma multa milionária para os Estados Unidos. E o que a comissão, não vou dizer nem o governo do Brasil, o que a Comissão de Assunto Internacional da Câmara dos Deputados fez?
Pedro Ramos promete levar o caso à Procuradoria-Geral da República caso nenhuma providência seja tomada pelo Ministério da Saúde, que, segundo o diretor da entidade, tinha ciência da existência do documento.
Eu, há 30 dias atrás, no evento jurídico da Abrange, em que o ministro estava, eu pedi a ele que, pelo menos, isso está no YouTube, você pode ver, eu pedi que, pelo menos, que ele perguntasse nos Estados Unidos quem são os médicos que estão, quem são os corruptos que trabalham para o governo. Isso não foi feito.
Em nota, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, afirma ter tomado conhecimento do caso no dia 29 de maio e solicitado à Associação Brasileira de Planos de Saúde um pedido formal de investigação da acusação. No entanto, segundo a pasta, o documento só foi protocolado nesta quinta-feira, dia 29 de junho. Ministério da Saúde explica que enviará o material à Polícia Federal, aos órgãos de controle e aos órgãos competentes para apuração dos ilícitos relatados no ofício. Também procurada pela Jovem Pan, a Zimmer Biomet Holdings não se pronunciou sobre a denúncia.
7:18.
Repita.
7:18.
Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã.
Prepare o bolso, já estão valendo aí os novos preços das tarifas de pedágio nas rodovias de São Paulo. É isso, Daniel Lian?
Os pedágios nas rodovias estaduais paulistas já estão até 20 centavos mais caros em 805 praças, de acordo com o reajuste contratual anual das tarifas. Desde 1998, quando teve início o programa de concessões no estado, o aumento é sempre aplicado em 1º de julho. Segundo a Artesp, agência reguladora do transporte, os índices autorizados são os menores em 11 anos. Em 12 concessionárias, será aplicado o Índice Geral de Preços de Mercado, IGPM, acumulado nos últimos 12 meses e que foi de 1,57%. Em mais 8 concessionárias, a taxa contratual é pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que registrou 3,59% no período. Em 3 praças, o reajuste não será repassado para os usuários. Em Diadema e Batistini, no sistema Anchieta Imigrantes, e em Sorocaba, na rodovia José Hermílio de Moraes. De acordo com a Artesp, nos últimos 6 anos, a receita dos pedágios viabilizou 36,6 bilhões de reais em investimentos em obras, manutenção e operação dos 6,9 mil quilômetros das vias sob concessão. As balsas também sofreram aumento, balizados pelo IPCA. Neste tipo de travessia, os ciclistas estão isentos de pagamento. Os novos valores já foram publicados no Diário Oficial.
Jovem Pan. Jornal da Manhã. Rede Jovem Pan.
7:20.
Repita.
7:20.
O Supremo Tribunal Federal tem a última sessão do recesso e Rodrigo Janot fala em tom de despedida. Luciana Verdolim.
A presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, aproveitou ontem a última sessão do Supremo antes do recesso para garantir que, nesse momento de crise, o Judiciário saberá corresponder as expectativas da população.
O clamor por justiça que hoje se ouve em todos os cantos do país não será ignorado em qualquer decisão desta casa. Não seremos ausentes aos que de nós esperam atuação rigorosa para manter sua esperança de justiça. Não seremos avaros em nossa ação para garantir a efetividade da justiça.
Carmen Lúcia ainda agradeceu o apoio dos demais ministros, ressaltou a responsabilidade do Supremo em assegurar que a lei valha para todo mundo, uma vez que, segundo a ministra, só assim haverá equilíbrio nas relações sociais. O ministro Marco Aurélio Melo elogiou Carmen Lúcia e desejou a ela que não vai tirar férias um período menos trepidante agora em julho. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que deixa o cargo em setembro, quase que antecipou uma despedida.
Esta será a minha última sessão de encerramento de semestre. Terei outras sessões com pauta, mas essa será a última sessão de encerramento de semestre. E dizer da minha honra, ao longo desses 4 anos, de ter podido aprender diariamente com vossas excelências, dizer que este colegiado, a cada sessão que aqui desenrola, é para mim uma aula.
Aqui no Palácio do Planalto, o objetivo é agilizar a aprovação do nome da procuradora Raquel Dodge para substituir Janot. A ideia com isso é tentar esvaziar futuras decisões do procurador que ainda deverá encaminhar novas denúncias contra o presidente Michel Temer ao Supremo Tribunal Federal. No melhor dos cenários, o governo quer analisar todas as denúncias de uma só vez. A decisão de Janot de fatiar as acusações causou profunda irritação no presidente Michel Temer. De Brasília, Luciana Verdolim.
7:23.
Repita.
7:23.
Decisão do STF sobre rever as delações em caso de ilegalidades ainda deixa dúvidas, dizem especialistas e defensores de acusados na Lava Jato.
Por maioria de votos, a corte também manteve a homologação do processo da JBS e a permanência de Luiz Edson Fachin como relator.
O Supremo Tribunal Federal julgou limites da atuação de juízes que são responsáveis por dar sequência aos casos.
Falando a Tiago Berraich, o coordenador do projeto Supremo em pauta da FGV, Rubens Gleiser, avalia que a questão ainda não está totalmente fechada.
Ministros expressaram indicações diferentes sobre o que quer dizer ser eficaz. Precisa ter uma denúncia, precisa ter condenação. Alguns foram enfáticos em dizer que não, mas outros sinalizaram que seria importante fazer um controle bastante forte nessa hora. Então o debate, por hora, está pacificado, mas pode continuar um pouco mais na frente.
O professor da FGV, Rubens Gleiser, lembra que o plenário do STF só poderá discutir a legalidade das delações e não rever os termos do acordo.
O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, que defende envolvidos na Lava Jato, discorda do controle absoluto do Ministério Público.
Ao você permitir que o Ministério Público tenha esse controle absoluto, que não se possa aferir na sua inteireza a delação premiada, você dá, do meu ponto de vista, uma visão menor do Poder Judiciário e faz com que o Ministério Público se sobreponha ao Poder Judiciário, não obrigatoriamente fazendo qualquer tipo de ressalva ou de modificação, mas que é o Poder Judiciário o destinatário dessa norma. Infelizmente, não foi isso que aconteceu.
O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro afirma que o delatado precisa de mais segurança jurídica.
O criminalista Fábio Tofik Simantobi, do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, considera a discussão fundamental.
Que a palavra do delator não seja levada a ferro e fogo, pelo menos não antes de um devido processo legal, não antes de um julgamento em primeira, segunda instância, antes de esgotadas as fases recursais, para não acontecer o que aconteceu no caso do Vaccari, que ficou anos preso para depois um tribunal de apelação dizer que a acusação contra ele era só baseada em delações premiadas.
O criminalista Fábio Tofik Simantobi pondera que o Ministério Público deve fazer pedidos de delação fundamentados e não apenas de ocasião.
O julgamento no STF foi motivado por questão de ordem apresentada pelo ministro Luiz Edson Fachin, relator dos processos da JBS.
7h26.
Repita.
7h26.
Vamos ao Rio de Janeiro. A Petrobras reduz mais um pouco os preços da gasolina e do diesel e diz que revisões podem ser diárias daqui para frente. Rodrigo Viga.
Petrobras reduz preços de gasolina e diesel e a partir de julho pode ajustar os preços dos dois combustíveis diariamente. Na noite desta sexta-feira, a Petrobras anunciou que está reduzindo os preços nas refinarias da gasolina e do diesel em 5,9% e 4,8%, respectivamente. Esses novos percentuais passam a valer a partir deste sábado, dia 1º de julho. A estatal justificou a redução com base na nova política de preços que também foi anunciada nesta sexta-feira. A partir agora do dia 3 de julho, a companhia vai ter mais liberdade para aumentar ou reduzir os preços do diesel e da gasolina em suas refinarias. Até então, fazia pelo menos um ajuste mensal. Essa política tinha sido adotada em outubro, a Petrobras não estava satisfeita com os resultados e agora vai ficar mais ao sabor das oscilações do mercado. Isso tem a ver, basicamente, com volatilidade do câmbio, da cotação do barril de petróleo no mercado internacional e, principalmente, a participação da empresa no mercado nacional de venda de combustíveis. A estatal vinha perdendo espaço, participação no mercado interno e agora decidiu calibrar melhor esta política de ajuste de preços. Com relação ao anúncio feito na noite desta sexta-feira, queda nas refinarias da gasolina de 5,9% e do diesel de 4,8%, a estatal estima que nas bombas, para nós consumidores, em média em todo o país, o litro da gasolina pode ficar 9 centavos mais barato e o litro do diesel 8 centavos mais em conta. Do Rio, Rodrigo Viga.
7h28.
Repita.
7h28.
Do Rio vamos para Santa Catarina, o destaque da repórter Carolina Rowling.
O médico nutrólogo Omar César Ferreira de Castro, acusado de estuprar pacientes dentro do próprio consultório em Florianópolis, foi condenado a 62 anos, 7 meses e 6 dias de prisão em regime fechado. A sentença reconheceu a prática de 7 estupros, 2 tentativas de estupro de vulnerável, além de 7 contravenções por molestar as vítimas. Os crimes aconteceram entre 2008 e 2016. Omar Ferreira, disse 67 anos, está preso desde março do ano passado, quando os crimes foram descobertos. Ele pode recorrer da sentença, mas a justiça negou a possibilidade de ele fazer isso em liberdade. O advogado de defesa do médico disse que não vai falar sobre o assunto. Já o advogado Francisco Ferreira, que representa 5 vítimas, comentou que, abre aspas, a pena, em que pese o seu montante ter sido inferior ao desejado, serve sem dúvida para inibir as práticas objeto da condenação. É lamentável que um profissional que tem como missão curar e salvar vidas se valha do exercício da atividade médica para violentar sexualmente suas pacientes. Fecha aspas. O inquérito da Polícia Civil foi entregue em 7 de março de 2016 ao Ministério Público. O nutrólogo era investigado desde novembro de 2015 e foi preso na clínica em que trabalhava, no centro da capital catarinense. Caroline Rolling para a Rede Jovem Pan.
Rede Jovem Pan. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz.
Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Esta meia hora do Jornal da Manhã tem um oferecimento de Itaú, Itaú Empresas. Mais tempo para você pensar como dono.
Você está no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Hoje é sábado, dia 1º de julho, aliás, primeiro dia, né, do segundo semestre de 2017. Temos uma manhã de tempo encoberto aqui na capital paulista, os termômetros marcando agora 16 graus.
7h32.
Repita.
7h32.
Rede Jovem Pan, melhor rede de rádio do Brasil, cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também ouve a Jovem Pan nos aplicativos para smartphones e tablets e nos canais da Oi TV e da Sky. Rede Jovem Pan, melhor rede de rádio do Brasil. Você também nos acompanha no mundo inteiro pelo www.jp.com.br. Jovem Pan, sempre ao seu lado. Vamos agora aos destaques, às manchetes desta edição.
Luiz Edson Fachin manda soltar ex-deputado Rodrigo Rocha Loures.
O ministro do Supremo determinou que o ex-assessor de Michel Temer passe a usar tornozeleira eletrônica e que fique em casa durante a noite.
Marco Aurélio Melo libera o retorno de Aécio Neves ao Senado e nega pedido de prisão do Tucano.
O ministro do STF alegou que o PSDB é um dos maiores partidos do Brasil e que Aécio tem uma carreira política elogiável.
Protestos contra reformas de Michel Temer são registrados em todos os estados e no Distrito Federal, mas com baixa adesão.
No Rio de Janeiro, o ato acabou em confusão e deixou um ferido. Já em São Paulo, 9 manifestantes foram detidos em confrontos com a polícia militar.
Paulo Caboto alega que não se lembra quem indicou para o terreno na construção de nova sede do Instituto Lula em São Paulo.
O presidente do local foi ouvido nesta sexta-feira como testemunha de defesa de Lula em ação da Lava Jato, que apura propina da Odebrecht ao petista.
Michel Temer afirma que alguns querem parar o país, mas garante que não vão conseguir.
Em vídeo divulgado nas redes sociais, o presidente comemorou as ações do governo e do Congresso nesta semana, como a redução da meta da inflação.
Petrobras reduz a partir de hoje o preço dos combustíveis nas refinarias.
A gasolina ficará quase 6% mais barata, enquanto o diesel terá redução de 4,8%.
Prefeitura de São Paulo alega falta de equipe técnica e acaba com o Jovem SUS.
Criado na gestão Haddad, o programa oferece bolsa auxílio para jovens de 18 a 29 anos atuarem no atendimento nas unidades básicas de saúde.
Países do Mercosul manifestam apoio à procuradora venezuelana Luisa Ortega, contrária à constituinte do presidente Nicolás Maduro.
A ex-governista deverá comparecer ao Tribunal Supremo de Justiça na terça-feira em uma audiência que decidirá se ela será submetida a julgamento.
Ex-médico armado com um rifle mata mulher e fere 6 pessoas antes de cometer suicídio em hospital de Nova York, nos Estados Unidos.
A polícia investiga as causas do ataque, mas afirma que Henry Bellow foi forçado a pedir demissão em 2015 por enfrentar acusações de assédio sexual.
Palmeiras e Grêmio abrem hoje às 4 horas da tarde no Pacaembu a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Fora de casa, o Santos enfrenta o Atlético Goianiense às 7 horas da noite.
Amanhã tem Corinthians contra o Botafogo. São Paulo encara o Flamengo. O Sport do Recife pega o Atlético Paranaense e o Curitiba joga contra o Vasco.
O domingo ainda terá Avaí e Ponte Preta e os clássicos entre Atlético Mineiro e Cruzeiro e Vitória versus Bahia. Esta meia hora do seu Jornal da Manhã tem um oferecimento de Itaú. Itaú Empresas, mais tempo para você pensar como dono.
7h35.
Repita.
7h35.
Dono. Dono do meu nariz. Dono de uma ideia nova. Não importa se você tem uma empresa, está numa empresa ou é uma empresa.
o Itaú Empresas, você tem o crédito certo para a necessidade do seu negócio. Mais possibilidades para investir nas suas ideias. Mais tempo para você pensar como dono. Somos Itaú Empresas.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Mais informações das estradas aqui para o ouvinte da Rádio Jovem Pan. E você que está saindo aqui de São Paulo e seguindo para a Baixada Santista, fazendo a viagem neste momento em 1 hora e 30 minutos pela Rodovia dos Imigrantes. E vale reforçar que já está valendo a nova tarifa das praças de pedágio aqui nas estradas em São Paulo, como por exemplo no sistema Anchieta Imigrantes. Você que está saindo de São Paulo e seguindo para a Baixada está pagando agora R$ 25,60, tanto no pedágio da Anchieta quanto no pedágio da Imigrantes. Outros exemplos: via Anhanguera, no pedágio de Perus, saltou para R$ 8,90 e na rodovia dos Bandeirantes, na região do Campo Limpo, também R$ 8,90 agora para o motorista passar pela praça de pedágio. Conheça as novas tarifas que a Latam Airlines oferece para você viajar do seu jeito. É uma nova forma de comprar, afinal você é livre para voar. Acesse latam.com e saiba mais. Eliezer Santos para a Jovem Pan.
Uma informação também sobre as rodovias aqui de São Paulo, as faixas, né, 5 e 6 da rodovia Ayrton Senna, no sentido do Rio de Janeiro, serão interditadas daqui a pouquinho, a partir das 8 horas da manhã, no trecho entre os quilômetros 11 e 15. Essa interdição acontece em razão de obras na pista. Portanto, daqui a pouquinho, interdição em duas faixas da rodovia Ayrton Senna.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
7:38.
Repita.
7:38.
Procuradores da Lava Jato parabenizam Raquel Dodge pela indicação para a vaga de Rodrigo Janot e reforçam continuidade, né, das investigações. É isso, Marcelo Matos?
Força-tarefa da Lava Jato prega a continuidade dos trabalhos com Raquel Dodge, que promete a ampliação das investigações. Numa nota, os procuradores de Curitiba parabenizaram a sua indicação para o cargo de Procuradora-Geral da República. Eles ressaltaram sua respeitada história na instituição e a confiança da classe no seu futuro trabalho. A Força-tarefa faz votos de que a subprocuradora-geral possa liderar a instituição na continuidade do consistente trabalho de combate à corrupção que vem sendo feito pelo MPF nos últimos anos, na defesa dos direitos humanos e no cumprimento dos deveres constitucionais e legais do Ministério Público. Raquel Dodge se manifestou pela ampliação dos trabalhos da Lava Jato.
A Força-Tarefa da Lava Jato aqui na PGR tem hoje 6 integrantes, 8 integrantes, dos quais 6 são membros do Ministério Público Federal. Os novos fatos, as novas linhas de investigação, acho que reclamam uma equipe maior. E eu pretendo convidar os atuais integrantes a permanecer em nome de uma memória, de uma estratégia em relação aos fatos que estão sendo apurados e ampliar essa força de tarefa em relação aos novos fatos que estão sendo, cujos desdobramentos estão sendo conhecidos nesse momento.
A futura Procuradora-Geral da República pretende coibir vazamentos nas investigações.
O nível de atos de investigação hoje praticados pelo Ministério Público Federal aumentou muito. Desde a entrada em vigor da lei que autorizou a colaboração premiada, atos investigatórios próprios para fundamentar a investigação premiada aumentaram exponencialmente. Isso leva a uma nova realidade interna que reclama, nesse momento, a criação, que é a minha proposta de trabalho, de um sistema de integridade institucional que venha em socorro da proteção de pessoas, membros e servidores, da proteção de dados sigilosos e da proteção da credibilidade da instituição. Então, é nessa linha que um projeto de trabalho voltado à preservação de sigilo, para que, inclusive, as imputações de que os sigilos são vazados no Ministério Público Federal sejam implantadas, para que haja um mecanismo de controle e de auditagem para a proteção da credibilidade da instituição.
Já o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, José Robalinho Cavalcante, também através de uma nota, garantiu que Raquel Dodge tem integral respaldo de sua classe. O respaldo, segundo ele, vem do processo da lista tríplice, a qual, aliás, ela compõe pela segunda vez. e do que isto significa como depuração da história e dos compromissos de cada um dos candidatos perante seus pares e também perante o Brasil.
Jornal da Manhã da sua rádio Jovem Pan, são 7 horas mais 41 minutos.
Repita.
7h41.
Governo Michel Temer pode reduzir o impacto da reforma previdenciária para garantir a aprovação das mudanças ainda neste ano.
Manter a pauta de reformas é praticamente o último esforço do presidente para atrair a base política e atender ao apelo dos empresários e do mercado.
Em razão da crise política, Temer poderá abrir mão de pontos mais polêmicos e se concentrar na idade mínima para passar o tema no Congresso.
Secretário da Previdência, Marcelo Caetano, reconhece que a velocidade caberá aos políticos, mas as regras estão definidas e são necessárias ao país.
Agora a gente está estabelecendo uma regra, aposentadoria, 65 anos de idade homem, 62 anos de idade mulher, claro que com regras de transição, mas existe uma convergência de regras de modo a todos serem tratados de modo igual, com alguns tratamentos diferenciados, como é o caso dos professores, como é o caso dos trabalhadores rurais.
Outro complicador para a discussão da reforma da Previdência é o calendário eleitoral, porque as regras e as filiações para 2018 serão fechadas até 7 de outubro.
O economista do Diese, Clóvis Scherer, alerta que as propostas atuais podem deixar muitos brasileiros sem aposentadoria.
Quando a gente coloca a idade mínima de aposentadoria 65 anos, para 20 e poucos por cento dos homens, isso significa que ele vai morrer antes de se aposentar. Se essa regra estivesse em vigor em 2015, 79%, para ser preciso, das pessoas que se aposentaram por idade não teriam conseguido comprovar o tempo de contribuição.
Uma das principais queixas da população em relação à reforma e à manutenção dos privilégios para as categorias públicas com altos salários.
O assessor do Ministério do Planejamento, Arnaldo Lima Júnior, garante que o novo modelo vai atingir políticos e nem o presidente vai escapar.
Quem já se aposentou mais cedo, já em anos passados, e com um valor maior, não há como retirar um benefício que ela contribuiu. Agora, a partir da promulgação da reforma, todos os congressistas, senadores, deputados, presidentes da República, todo mundo vai aposentar com o teto do INSS e vai ter que fazer uma complementação com previdência complementar, caso queira um benefício maior.
O presidente Michel Temer diz que o fatiamento das denúncias por Rodrigo Janot irá mobilizar os esforços pela sua salvação primeiro e depois pelas votações.
Dificilmente o cronograma das reformas não será afetado e as alterações na legislação trabalhista têm mais chances de serem aprovadas neste momento.
Agora 7h44.
Repita.
7h44.
Informações agora da repórter Marcela Lorenzetto.
Meteorologistas afirmam que Parque Nacional do Itatiaia pode ter neve nos próximos dias. Neste mês, o primeiro Parque Nacional do Brasil completou 80 anos e a comemoração de aniversário pode ser com neve. O Planalto do Itatiaia está a mais de 2.400 metros acima do nível do mar e, por isso, a temperatura é tão baixa. Durante a semana, chegou a 6 abaixo de zero e gerou expectativa nos amantes do frio. No entanto, a meteorologista da SOMAR, Nadiara Pereira, revela que existe a possibilidade do fenômeno acontecer, mas que será algo isolado.
A gente vai ter a combinação de temperaturas baixas e bastante umidade. Como a serra é uma região bastante alta, né, a região da Serra de Itatiaia, e a temperatura ela pode chegar por volta de zero grau na noite do domingo, e ainda vamos ter bastante umidade, então pode sim ocorrer esse fenômeno, mas nos pontos mais altos e algo bem isolado, que vai ser até difícil visualizar.
Mesmo sem neve, o Parque Nacional de Itatiaia é conhecido pelo frio intenso. Muitos gostam de curtir o passeio no local, que oferece uma aventura completa, com aves de diversos tipos, macacos e até lobo-guará. O analista ambiental do ICMBio e diretor do Parque Nacional do Itatiaia, Gustavo Tonzinski, alerta que é necessário estar preparado para as alterações de temperatura.
Quem vem para o parque, especialmente na parte alta, tem que vir preparado para as 4 estações do ano, porque o tempo muda muito rapidamente, né? Então a gente sempre orienta que se contrate um guia que conheça a região e é preparado, porque ao mesmo tempo em que você tem temperaturas negativas durante a noite e no início da manhã, a hora que o sol sai, esquenta bastante, pode ocorrer chuva, né? Então a pessoa tem que realmente estar preparada para o dia.
O acesso ao parque é simples. Saindo do Rio de Janeiro ou de São Paulo, o visitante deve seguir pela rodovia Presidente Dutra até a cidade de Itatiaia. Os ingressos variam entre R$ 3 e R$ 32. O diretor do parque ressalta que é importante planejar bem a visita e as informações completas estão no site icmbio.gov.br/ParnaItatiaia.
Esta meia hora do Jornal da Manhã tem um oferecimento de Itaú e Itaú Empresas. A gente se reinventa para você.
7h46. Repita. 7h46.
Dono do meu nariz, dono de uma ideia nova. Não importa se você tem uma empresa, está numa empresa ou é uma empresa. Com o Itaú Empresas, você tem o crédito certo para a necessidade do seu negócio. Mais possibilidades para investir nas suas ideias. Mais tempo para você pensar como dono. Somos Itaú Empresas.
Vamos falar de futebol. Tem rodada neste final de semana. Flávio Prado.
Bom dia, meus amigos de mais essa edição do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Além da decisão da Copa das Confederações entre a Alemanha, que sempre funciona, né? Mesmo com o time B tá na final, pega o Chile em partida amanhã. Hoje nós teremos Portugal e México. Mas no futebol aqui interno, temos hoje dois jogos importantes para o Campeonato Brasileiro. Santos joga à noite contra o Atlético Goianiense e está na hora de voltar a mostrar o futebol que tem a cara do Santos, mais ofensivo e não apenas dando a bola para o adversário contra-atacando. Palmeiras e Grêmio se enfrentam à tarde, a gente não sabe os times que eles vão colocar em campo, se equipes principais ou reservas, de qualquer forma, vale muito para a competição, especialmente para o Corinthians, para o Flamengo, que estão brigando pelos primeiros lugares, o resultado desse jogo. Falando em Flamengo, ele recebe o São Paulo no domingo, lá na sua, no seu pequeno estádio, onde até agora não perdeu para ninguém, nem empatou. Pega um São Paulo ainda combalido, perdendo jogadores, trazendo jogadores, remontando o time. E em São Paulo, o Corinthians recebe o Botafogo. Os dois times estão bem cansados pela semana pesada que tiveram, mas ninguém pode vacilar. A Jovem Pan vai contar todas essas histórias legais para você.
Pan, a rádio do Brasil.
Jornal da Manhã da sua rádio Jovem Pan, são 7 horas mais 48 minutos.
Repita.
7h48.
Mais uma filial das Lojas 100 será inaugurada no bairro Matão, na cidade de Sumaré, quando a rede celebra, então, 65 anos de história.
A segunda unidade no município do interior paulista é a de número 247 e abrirá as portas em 7 de julho, contrariando a tendência da economia brasileira.
Supervisor-geral das Lojas 100 aponta a solidez e o planejamento sustentável como bases para a ampliação da empresa. Mesmo em anos de crise.
José Domingos Alves calcula que o faturamento acima dos 5 bilhões de reais esperado em 2017 representará um salto de 23% nas vendas.
Continuamos otimistas, continuamos investindo, tanto é que nós temos mais uma dezena de lojas para inaugurar esse ano. O ano que vem planejamos inaugurar a mesma quantidade de lojas. Enfim, nós vamos continuar trabalhando, acreditando, fazendo nossa parte, gerando emprego. Eu costumo dizer aqui dentro que nós trabalhamos muito forte em dois momentos. No momento de crise, a gente trabalha muito para poder superar as dificuldades. E no momento que o mercado está aquecido, a gente trabalha muito para aproveitar o máximo.
As cidades paulistas de Americana e Marília também vão ganhar a segunda unidade das Lojas 100.
As obras já começaram em Ingatuba e Piraju, outros municípios do estado de São Paulo, que vão receber filiais em 2017.
E as próximas serão em Araçariguama e Rio Grande da Serra.
Os estados do Paraná e de Minas Gerais também ganharão novas unidades da rede até o fim do ano.
7h50.
Repita.
7h50.
A greve desta sexta-feira teve menor participação do que as paralisações do dia 28 de maio. Por quê, Thiago Muniz?
Dia de protestos contra as reformas trabalhista e previdenciária são marcados por bloqueios em rodovias e aeroportos, mas os atos tiveram baixa adesão. Em São Paulo e Rio de Janeiro, manifestantes bloquearam os acessos aos terminais do Galeão e de Cumbica, causando congestionamentos. As manifestações aconteceram em todos os estados e no Distrito Federal, mas tiveram participação menor do que na greve do dia 28 de maio. O secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, o Juruna, diz que a baixa adesão foi influenciada pela falta de sindicatos do setor de transportes nas mobilizações.
O que tem dificuldade nos atos hoje é que nós tivemos dificuldades de ganhar os sindicatos de transporte urbano, ferrovia e metrô. Aqueles que paralisaram na outra greve, nessa não paralisaram, mas as manifestações estão se dando nos locais de trabalho ou manifestações de rua.
Ao mesmo tempo, nesta sexta-feira, o ministro do Trabalho fez uma defesa das reformas do governo Temer em agenda na cidade de Londrina, no Paraná. Ronaldo Nogueira afirmou que respeita as manifestações políticas, mas diz que, tecnicamente, as reformas não tiram direitos do trabalhador.
A manifestação contrária à proposta, ela tem uma motivação de mérito político, qual nós respeitamos. No aspecto técnico, quem lê a proposta e observa item por item, de uma forma responsável e racional, vai verificar que a proposta não compromete direito, não retira direito do trabalhador.
O dia de manifestações foi organizado pelas centrais sindicais com participação de outros movimentos, como o dos trabalhadores sem teto. A reforma trabalhista pode ser votada na semana que vem, se o plenário do Senado aprovar pedido de urgência para o projeto.
Agora, 7h52, Anderson Costa.
Pois não, no mês passado, a Prefeitura de São Paulo lançou o programa Empreenda Fácil, que tem o objetivo de acelerar a abertura das empresas. O projeto já registrou a formalização de 2 mil novos negócios e tem 30 mil solicitações de análises de viabilidade. Até então, esse processo demorava mais de 100 dias e agora já é possível abrir uma empresa em um prazo de 7 dias. A meta da administração municipal é reduzir este período para 2 dias até junho do ano que vem. Para falar mais sobre o tema, nós vamos conversar neste momento com o presidente do Sebrae Nacional, Guilherme Afif Domingos. Senhor Guilherme Afif, o que ainda precisa ser feito para se agilizar ainda mais a abertura de novos negócios?
Olha, o caminho está certo. Nós já começamos. Pegando o baixo risco, que representa 80% do universo empresarial, o de alto risco ainda vai requerer uma ação mais presencial, mas no baixo risco já vai ser digital. E no mundo digital, quem viaja são os dados, não as pessoas. Então a ideia da janela única, de você ter uma entrada para que você possa fazer a abertura e o licenciamento da empresa em todos os campos. Isso já é realidade. O segundo passo que o prefeito, inclusive, deseja dar é a regularização das empresas, porque nós sabemos que quase 80% das empresas em São Paulo não têm alvará. Exatamente pela dificuldade de plano diretor, de irregularidade do imóvel perante a regularidade da empresa. E agora, com a lei que foi feita, a regularidade do imóvel é diferente da regularidade da empresa. Você pode ter uma empresa regular num imóvel que seja irregular. Isso abre até campo de nós formalizarmos as empresas dentro das favelas de São Paulo. Por exemplo, lá em Paraisópolis, tem 5 mil estabelecimentos informais e que poderão ser formalizados. Portanto, nós estamos dando passos muito importantes na direção da simplificação e, o mais importante, acreditar na palavra do cidadão. Ou seja, é declaratório. O que ele declara, eu acredito, mas eu fiscalizo depois. E se houver divergência entre o que ele assinou e a realidade, ele vai responder penalmente, não administrativamente, porque é falsidade, crime de falsidade ideológica. Com isso, como a grande maioria é correta, ela vai ser beneficiada, porque antes pelos incorretos, os corretos teriam que pagar com uma tremenda burocracia. É isso que nós estamos simplificando.
A partir de segunda-feira, a Prefeitura anunciou que o CCM, que é aquele cadastro de contribuintes imobiliários, o desbloqueio passa a ser feito eletronicamente. Qual que é a importância disso para se acelerar este processo de formalização de novos negócios?
É, porque tinha um bico ainda, né? Que você fazia tudo eletronicamente e o CCM teria que ser presencial. O CCM é o Cadastro de Contribuinte Municipal. Então, na Secretaria da Fazenda do município, você tinha que ir. Então, você vai, tudo feito por internet, só que teria que ir presencialmente. Então, a partir de segunda-feira, também esse presencial está sendo eliminado, vai estar tudo dentro de um portal único.
Para a gente finalizar, nós estamos passando por um período de crise política. Na avaliação do senhor, até que ponto essa crise pode afetar a abertura ou até mesmo a formalização aí de micros e pequenos empreendedores?
Olha, você sabe que muita gente hoje está abrindo empresa até por necessidade efetiva. Então, isso ele até se desliga sobre o problema político, porque ele está resolvendo o problema dele por conta própria. Mas é lógico que esse ambiente é um ambiente que perturba a ordem econômica, quer dizer, e perturba a ordem social. E a gente espera que isso seja ultrapassado rapidamente para que a gente possa usufruir de um melhor momento na economia. Quando dizem como está a economia, a gente diz parou de piorar, mas ela está melhorando? Começou a melhorar, mas muito devagar. E o que a gente precisa é acelerar esse processo.
Nós conversamos aqui na Rádio Jovem Pan com o presidente do Sebrae Nacional, Guilherme Afife Domingos. Muito obrigado pela entrevista.
Agora, 7h57.
Repita.
7h57.
Então vamos a Brasília, é o José Maria Trindade que está na linha, é isso, Glauco? Então vamos lá, vai lá, Zé Maria.
Pois não, o ministro Edson Fachin atende reclamação da família e manda soltar o último dos presos na operação controlada da Polícia Federal que gravou o presidente da República, Michel Temer. O homem da mala, o ex-assessor do presidente Michel Temer e ex-deputado Rocha Loures. Logo depois de perder o mandato, o ex-assessor foi preso na Superintendência da Polícia Federal. Depois, transferido para a Papuda. E o advogado dele pediu a volta para a Polícia Federal com o argumento de que ele estava sendo ameaçado. De volta à carceragem da Polícia Federal, a família relatou que ele estava numa cela sem janela, pequena. Os livros e objetos pessoais foram confiscados e que as condições são desumanas. E isso acabou convencendo o ministro Edson Fachin a mandar para a prisão domiciliar, com uso de tornozeleira, o ex-assessor, que recebeu os R$500 mil numa mala que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, sustenta ser para o presidente Michel Temer. Ele era o único preso nesta história. O presidente Michel Temer foi denunciado, o pedido de prisão para o senador Aécio Neves foi negado e ele já voltou ao Senado. A irmã de Aécio Neves, Andréia Neves, foi para casa, assim como o primo Fred e o ex-assessor do senador Zezé Perrella, também de Minas Gerais, Menderson Souza Lima. O ex-deputado Rodrigo Rocha Loures também vai usar tornozeleira eletrônica e não pode se comunicar com políticos e investigados. De Brasília, José Maria Trindade.
Agora, ao devolver o mandato ao Aécio Neves, o ministro do STF, o Marco Aurélio Mello, fez um favor, né, digamos assim, involuntário ao presidente Temer, né, porque defensor da manutenção do apoio, né, do chamado grupo dos tucanos ao governo, o Aécio deixa a reclusão domiciliar e volta, né, de certa maneira, a articular a favor do Palácio do Planalto à luz do dia, né? O retorno do senador à atividade parlamentar, de certa maneira, vai realçar aí esse, digamos assim, constrangimento do PSDB, que é o grande prejudicado com essa notícia, apesar do Aécio Neves ser um tucano, né? Porque Temer e Aécio Neves foram alvejados pelo mesmo delator, né? Se a gente fizer uma recapitular, né, o que aconteceu nas últimas semanas, né? O Joesley Batista da JBS, a partir da gravação, acabou atingindo em cheio tanto o Temer quanto também a Aécio Neves, né? E o infortúnio acabou alterando aí a natureza do relacionamento desta dupla, né? Porque, de certa maneira, eles mantinham uma aliança, mas era uma aliança um pouco distante. E agora, com o Aécio Neves voltando ao mandato parlamentar, claro, deve articular ali junto ao Congresso. Agora, quem não gostou muito, viu, Carol, foi o próprio PSDB, porque, de certa maneira, o Aécio Neves foi atingido, né, por esta delação da JBS, e a sua popularidade despencou, né? Para a imagem, que eu quero dizer o seguinte, para a imagem do PSDB não foi bom, apesar dele ser uma liderança importante, né? Mas de qualquer maneira...
É como as coisas estão sendo analisadas dia a dia pelo PSDB, se fica, se apoia, se não gosta,
pois é,
apoia,
exato,
não.
Exato.
O papel do senador Aécio Neves é fundamental nesse processo também.
E de certa maneira separa um pouco duas grandes lideranças, né? Porque para o Geraldo Alckmin, governador aqui de São Paulo, que vem tentando retomar o comando nacional do PSDB, a volta do Aécio Neves não é bom, né? Agora, que no Ninho Tucano eles nunca tiveram muito acordo, nunca
se bicaram?
Nunca se bicaram, a notícia não foi boa, pelo menos por uma parte do PSDB.
É verdade.
Esta meia hora do Jornal da Manhã foi um oferecimento de Itaú, Itaú Empresas. A gente se reinventa para você.
8 e 2.
Repita.
8 e 2.